Tá, já sem mais delongas, né? Eu sou o Beto e essa é a Bia, e a gente precisa mais uma vez iniciar esse episódio fabuloso do podcast falando sobre problemas estruturais, porque a gente gravou o episódio, mas o nosso bot, nosso querido Craig, não gravou. Então, caso alguma coisa pareça para vocês, ouvintes, todos vocês dois que estão escutando, caso alguma coisa pareça não tão natural, é porque a gente já gravou isso tudo e agora a gente vai ter que viver esse lindo déjà vu. O episódio de hoje é sobre puzzle games, é sobre jogos de quebra-cabeça e como a gente odeia esse tipo de jogos. Mentira, a gente só não gosta. Porque ele acabou de ser rebaixado no nível de ódio e o primeiro lugar tá para bots que não gravam o episódio de podcast, exatamente. Estamos aqui no humor perfeito para falar mal das coisas, porque nós dois estamos revoltados. Mentira. Então, Bia, você quer compartilhar algum momento mágico com a gente?
Sim, até porque ninguém destruiu nada, né? Não deu soco em notebook ou coisa do gênero por causa do bot que se mostrou muito amigo, né?
É, porque a gente tem
Enfim.
que terminar esse podcast. Se você quebrasse outro notebook socando ele, demoraria um pouco, porque você teria que comprar outro amanhã, já que a gente sabe que você pode comprar outro amanhã.
Não, nós não podemos comprar nada
É, nós não, porque
amanhã.
a gente não tem monetização nenhuma nesse troço aqui, né? Mas você com certeza pode.
Não, eu não. Essa mania de achar que, sei lá, eu historieta que eu tava contando, eu nem cheguei a contar o começo porque eu fui várias vezes acusada de manter relações escusas, né, com redes de pessoas suspeitas. Eu reforço que isso tudo é calúnia da oposição. Então, relacionada a puzzle games e quebra-cabeças, eu tenho um caso para contar, uma história de muito tempo atrás que isso se torna até isso acaba depondo contra mim, porque o meu amigo aqui, ele sempre dá um jeito de resgatar essa história e ficar de piadinha maldosa com isso. Mas eu não tenho vergonha em compartilhar essa história, porque eu acho que todo mundo já passou por esse momento de frustração exacerbada que acabou não terminando muito bem. E no caso foi pro meu notebook. Eu tava jogando uma vez um jogo desses de puzzle games, né? E que você repete várias vezes a sequência. É, retornando à história, eu até perdi o que eu tava falando.
Você ia contar, você ia se envergonhar na frente da nossa audiência de duas pessoas sobre o dia que você quebrou um notebook por causa de joguinho.
É, você acabou de estragar a história, né? Do que isso ficava pro final. Você deu um spoiler, mas ok.
É, eu sou pago para isso mesmo.
É,
Não é um
enfim.
spoiler, é um déjà vu. Você tem que lembrar que tudo isso já aconteceu.
Mas era para você fingir que nada disso aconteceu, entendeu? Você tem que manter a expectativa do negócio, mas enfim. Então, eu tava jogando um jogo desses aí de RPG que tem mini jogos de quebra-cabeça, onde você tem que navegar pelo mapa todo, fazer uma determinada sequência de objetos, símbolos, whatever que você tem que fazer. Eu já tava perdendo um bom tempo nesse tipo de mini jogo para avançar na história. Vários jogos têm isso, Final Fantasy, por exemplo, é bem recorrente. E normalmente não são quebra-cabeças tão escrotos quanto esse. A peça que faltava para eu resolver todo aquele puzzle estava no começo do mapa. E era tipo uma caverna, um labirinto, e lembrava um pouco meio tipo Dark Souls, né? Porque todos os inimigos voltavam, davam respawn. E assim, quando eu tava na metade do caminho para voltar de novo aonde eu tinha que estar para encerrar o quebra-cabeça, eu morri. Eu com muita raiva, assim, com toda a raiva por tudo que é puro e belo, eu soquei de punho fechado. E quem nunca fez isso, né? Mas normalmente você soca a mesa de raiva. Eu acabei batendo no meu querido notebook, tadinho, justamente onde fica o HD dele, e eu só vi a tela ficando vermelha de erro, né, a tela vermelha da morte.
Ou de ódio.
O notebook acabou. É, ou de ódio, e o notebook apagou, e eu tive que comprar um outro HD, e não um notebook inteiro, como o meu amigo exagerado tá falando.
Moral da história, eu que sou exagerado, né? Moral da história, se você não consegue resolver um problema no joguinho ou na vida, soque a fonte do problema. O que me faz lembrar da experiência, antes que você queira me bater, né? Não, brincadeira. É, faz lembrar da experiência do joguinho do Mickey Mouse, que eu não faço a menor ideia de qual seja o nome do jogo, mas... Acho importante a gente falar que a gente vai falar coisa séria durante esse episódio, tá, gente? Não nos deixe ainda. A gente vai destrinchar o motivo do ódio pelos joguinhos de quebra-cabeça. Mas estava eu, já que você contou um episódio fatídico da sua infância, estava eu jogando o joguinho do Mickey Mouse, que era um joguinho de puzzle do Mickey Mouse e o Pé do Feijão, como você me lembrou no áudio perdido. Um dia a gente ainda vai encontrar esse áudio. Um dia a gente vai estar dormindo e o Craig, nosso bot, vai mandar um e-mail pra gente com aquele áudio perfeito. Mas acontece que... É, num próximo Natal, quem sabe. Acontece que os quebra-cabeças iniciais eram extremamente fáceis. E o último quebra-cabeça... daqueles que você tem que reorganizar as peças para montar a imagem, que eu nunca consegui resolver. Aliás, eu acho que eu resolvi uma vez um quebra-cabeça desse em toda a minha existência. Chegando nesse quebra-cabeça, eu não consegui executá-lo e nunca vi o final desse jogo. É um dia triste que eu relembro até hoje. Na verdade, tem um dia do ano que eu tiro só para relembrar esse momento, que marcou muito a minha infância, mas que mostra que alguns criadores de jogos simplesmente não conseguem equilibrar a curva de dificuldade dos jogos de quebra-cabeça ou dos jogos em gerais. E esse é um dos maiores problemas, não é a coisa que mais me incomoda em jogos de quebra-cabeça, eu vou falar em outra oportunidade, mas que certamente é um erro constante desses tipos de jogos. Você não consegue
satisfação na resolução do quebra-cabeça.
Não, e não consegue aproveitar o restante do jogo, né?
Sim, no caso, o final do jogo. E em sua defesa, assim, eu poderia estar fazendo uma piadinha e tal de...
Você ainda vai me defender depois de tudo que eu fiz?
É, né? Sabe como é que é, né? É, eu não aprendo, fico defendendo e depois a pessoa que eu defendi me morde a mão. Mas fazer o quê, né? A culpa
aí você,
não é
aí
minha,
você assim, acumula ódio.
As pessoas são ruins, né? É, mas
aí você
enfim.
Você acumula ódio e soca as pessoas.
Cara, você quer muito ser socado, né? Você quer muito ser socado, mas eu não vou te dar esse gostinho. É que eu ia falar assim, ia defendê-lo, né? Já que eu disse que ia defendê-lo, vou continuar defendendo. Que esse último quebra-cabeça, em especial no jogo, ele destoa totalmente do jogo mesmo. Porque eu pedi ajuda pra minha mãe resolver esse jogo pra mim. Assim, antes que me perguntem, eu jogava esse jogo quando era pequena, tá, gente? Agora eu consigo resolver tranquilamente meus problemas sem pedir ajuda pros meus pais. Boa parte deles.
Pelo menos os que dão pra socar, né? É a última vez que eu faço essa piadinha.
Eu acho bom, porque na próxima vez que você fizer, você não vai ter como falar essa piadinha. E isso me lembra de vários outros jogos que quebram exatamente essa curva de dificuldade. Como eu tinha falado no meu... É que quando você constrói um jogo de quebra-cabeça, eu particularmente gosto, e várias pessoas, eu acho até bastante relaxante, boa parte deles... É que você, aos poucos, quando vai avançando no jogo e vai aumentando a dificuldade, você sente prazer naquilo ali e acaba sendo satisfatório resolver cada vez quebra-cabeças mais complexos. Surge um elemento diferente e tal, você sente que o jogo tem uma progressão e você avança junto com o jogo. O problema é quando essa progressão não ocorre. E muitas vezes acaba como consequência levando ao abandono do jogo como causa do meu amigo, que ainda não superou o trauma de infância. Já me ofereci várias vezes ajudá-lo a superar esse trauma, mas sabe como é que é? Tem algumas pessoas que precisam ter alguma coisa para se agarrar, para justificar
os fracassos. Exatamente.
Para justificar porque chorar as pitangas e etc e tal.
Motivo número um dos fracassos da minha vida foi o jogo do Mickey Mouse. O motivo número dois foi não ter passado diante as correntes do Orkut. Então, tá justificado, não foi culpa minha.
E motivo número 3 é comer coisas que se escondem para trás no ano novo.
Pois é. Pra quem não entender nada, apesar desse esse episódio provavelmente ser veiculado em fevereiro, a gente tá gravando ele em pleno Réveillon, pra você ver como a gente ama vocês, todos vocês dois ouvintes do nosso querido podcast. Mas continue sobre curva.
Como eu tava falando sobre a questão da curva de dificuldade, então quando o jogo quebra, você também quebra e larga o jogo. Você não quer avançar, e isso muitas vezes é um artifício dos criadores de jogos para aumentar a durabilidade do jogo, achando que quanto mais difícil, mais motivado você vai ficar querendo resolver aquele quebra-cabeça. Não, porque você com certeza vai ter outra coisa para fazer. Seja uma vida que te obriga a não ficar horas na frente do computador, do console, o que for, ou porque você tem outros jogos mais interessantes, mais simples ou com a curva um pouco mais equilibrada para te satisfazer. Até porque você ficaria jogando um jogo que te dá estresse, né? Ou você é masoquista, ou com certeza você tá mal acostumado jogando, sei lá, Dark Souls, que eu particularmente não entendo como é que pode ter uma fanbase tão longa assim com um jogo com uma curva que eu particularmente acho quebrada de dificuldade. E antes que surge algum comentário maldoso de como, não consegui avançar no jogo ou zerar, eu já consegui chegar até o final do Dark Souls. E mesmo assim, eu repito, não é um tipo de jogo que a curva me atraia.
Pois é, a gente respeita esses fãs die hard aí, eu sou jogador hardcore. Eu particularmente acho que se o jogo for interessante e você de alguma forma conseguir progredir, ou que você consiga ter essa sensação de completude até onde você conseguir avançar, é uma beleza. O problema é quando você fica empacado naquele quebra-cabeça chato e não consegue alcançar essa sensação. E meses depois, inúmeras tentativas depois, quando você finalmente passar daquele quebra-cabeça, a sensação não vai ser tão agradável quanto seria se fosse algo mais equilibrado. Lembrando que dentro da teoria de criação de jogos, né, não é nosso forte falar sobre isso, a gente não está querendo bancar os sabidões, mas dentro do desenvolvimento de jogos, entender a curva de desenvolvimento é parte crucial da feitura de um jogo, bem engendrado, né? Mas é isso, a gente pede desculpas pela falta de... Às vezes até falta um pouco de nexo desse episódio. Caso algo soe estranho, é porque tivemos muitas interrupções, mas tentamos fazer o nosso melhor e estaremos de volta no próximo episódio ainda falando sobre os problemas e as soluções para jogos de quebra-cabeça ou puzzle games, ou como vocês preferirem chamar. Deixe comentários aí na plataforma, seja lá qual for ela, e lá vamos nós.